Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é sempre um prazer estar aqui na sua companhia. Hoje o tema não podia ser outro. A gente vai falar de Copa do Mundo, mas com aquele jeitinho do Brasil de fato. Então, em vez de analisar qual foi o melhor jogador ou o gol mais marcante, a gente vai falar dos aspectos geopolíticos do campeonato. E para isso, eu recebo a Aira Bonfim, que é historiadora do esporte. Aira, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Eu que agradeço, pessoal. Vamos lá.
Vamos lá. Eu queria começar falando da final, né? Que a Espanha saiu campeã e teve muita comemoração em Gaza, porque o Lamine Yamal, que é um dos jogadores da Espanha, ele já participou uma vez usando bandeira palestina, às vezes ele usa o kufi, né? Que é aquele pano típico palestino. Então, eu queria te perguntar, apesar de todos os problemas, né, que a gente sabe que a FIFA tem, de toda a comercialização, a gente vai discutir essas questões aí, mas a Copa, ela movimenta afetos de um jeito muito particular, né?
Sim, eu entendo que a gente vai se apegar em outros símbolos para além da parte técnica, né, quando a gente está principalmente escolhendo nações que não são as nossas, né? Que foi o que aconteceu em relação a essa final, né? Argentina e Espanha. Então, as conexões são as mais variadas possíveis, né? Quando a gente vai medir as pessoas em torno da gente, seja uma conexão com a América Latina, seja uma conexão direta com o Messi, né? Que é um dos maiores jogadores do mundo na atualidade. Mas também há outros símbolos, né? Que atravessam conexões políticas como essa, né? Então, quem são esses personagens na Espanha? Quais são as bandeiras que eles vão levantar? E isso é legítimo, né? Acho que faz parte do jogo também, para além da parte esportiva, que estava, de alguma forma, com duas escolas representadas, né? Uma escola sul-americana, uma escola espanhola, e que não necessariamente eram suficientes, né, para o público aderir a um dos lados, né? Então, é muito curioso, né, como tudo que um atleta faz, tudo que uma seleção representa, ela também é um dado, né, de escolha ou de renúncia em relação a torcer, né, nessas ocasiões. Então, tem, obviamente, respirar já é um propósito político, né, dentro desses contextos. Todo fazer, inclusive o fazer esportivo, é político, e num evento, mega evento, né, dessa magnitude, onde cada passo, cada estratégia, cada decisão, cada retirada de cartão vermelho, ela também é igualmente política e passa a ser intensamente discutida através das redes sociais.
Aira, se eu te pedisse para definir essa Copa em uma palavra, em uma expressão ou uma frase, como você definiria?
Olha, eu acho que é uma Copa de frustrações, assim, né? Porque existe ali um depósito desse evento, definitivamente, nos Estados Unidos, lembrando que não era o único realizador, né? Poucas vezes a gente vai analisar a presença do Canadá e do México, eles vão ficar completamente como países coadjuvantes, como países sedes. Uma sensação de que, né, Infantino, enfim, entidade FIFA, coloca, né, o evento ali para que haja uma modernização em relação aos aspectos de um espetáculo esportivo, lembrando que os Estados Unidos é um país protagonista em pensar a comercialização desses grandes eventos. Então, não à toa, a gente tem uma ampliação da quantidade de países participantes, a gente tem essa criação do tempo de hidratação, que, por mais que exista, sim, necessidades de hidratação perto das temperaturas que foram provocadas, ela também tinha um aspecto econômico, né, de uma pausa, de uma interferência no jogo tradicional, e, obviamente, num momento onde as pessoas vão para a internet, e até nas pesquisas mais atuais de um momento de apostas. Além, né, de uma espetacularização, assim, né, de outros atributos que envolvem os patrocinadores, né, um show no meio do evento, e ao mesmo tempo a qualidade, assim, né, da experiência do jogo, de quem de fato é o ator principal, que são os jogadores, que são as equipes, fica muito a desejar, né, na qualidade de tratamento das experiências de arbitração, né, de árbitros. Quando a gente vê no tratamento em relação aos deslocamentos, que foram muitos, né, da recepção ou não recepção, né, que a gente pode citar países como o Irã, que estão em plena guerra, né, e aí você, né, se deslocar dentro de um contexto completamente desfavorável, né, para participar de um evento onde, no caso do Irã, é importante, né, para esses países também estarem, né, dentro dessa câmera, né, dessa lente mundial. Então, eu acho que a cada edição existe, de alguma forma, um desejo, né, de requalificar o que que é esse mega evento dentro dos contextos de modificação e modernização do mundo de 4 em 4 anos. Mas esse ano específico, eu acho que tem uma desqualificação enorme no que envolve o seu realizador, que é a FIFA. Então, existem prejuízos de uma ordem, de um fator subjetivo que talvez nunca mais essa entidade consiga repor.
E a Copa em 2026 ela acontece em um contexto de guerra e o principal país anfitrião é o país que está em guerra contra outro, né? E tem todas as políticas do Donald Trump. Acho que duas coisas ficaram muito marcadas. Primeiro foi a recepção, né, das seleções. Vários jogadores tiveram que passar por revistas vexatórias. Teve um juiz somali que foi proibido de entrar também. E a questão do tratamento, né, da seleção do Irã, eles acabaram sendo muito prejudicados. Queria que você comentasse um pouquinho melhor esses aspectos, por favor.
Sim, eu acho que desde o nascedouro desse evento, né, em 1930, existe como uma expectativa um evento esportivo, né, que vai congraçar ali identidades de países, e lembrar que isso nunca é fácil, né, o que que é ser parte de um país, né, acho que a própria Espanha representa um pouco isso, né, de um país que ainda em 2026 você tem muitas vertentes separatistas e, de alguma forma, essa unidade nacional, ela não é total, ela não é totalmente legítima, né, identitária. E nesses esforços, né, obviamente que em torno de um jogo, quase que de uma brincadeira de adultos, né, é muito curioso como tenta se protagonizar ou se tem uma grande ou única oportunidade de projetar nações que por vezes estão muito distantes da gente, né? Isso pensando ali no século XIX, né? Então é um evento que é quase centenário, né? A edição próxima vai ser uma edição centenária, mas que ao mesmo tempo ela não está alijada, né, de todos os acontecimentos que envolvem essas mesmas nações, né? Então, o que antes poderia ser um encontro, né, de projeção de paz, né, de um modal onde você quer desejar um ambiente sociogeográfico, político, melhor para todas essas nações a partir do jogo, isso foi colocado por terra na edição desse ano, né, onde as nações competidoras não foram bem recebidas, onde os grupos de torcedores, e nesse caso não só torcedores, mas também consumidores, né, dessa experiência turística e de um mercado, que é o que se tornou um mega evento, também não foram bem tratados, né, mesmo que pagando ingressos, né, de valores exorbitantes. Então a gente tem esses aspectos que não estão desconectados, sem contar, inclusive, com o um cenário fora, né, das experiências das arenas, ou seja, né, a guerra está continuando, as tarifas estão continuando, né, e de alguma forma um elemento, né, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, querendo também ser um personagem, né, dentro desse jogo, seja ignorando essa experiência do que é receber uma Copa do Mundo, né, então não teve coragem, né, nem condição de aparecer ao longo do quase mais de 30 dias, né, desse evento. E aí tentando protagonizar ali um fechamento, né, obviamente que ia aparecer na final, não ia ter jeito, mas aparecendo, né, se expondo, né, como um personagem completamente aleatório ali dentro dos personagens importantes que são, sim, os presidenciáveis dentro desses contextos de mega evento. Então, expõe aqui que pouco se evoluiu e acho que muito pelo contrário, muito se perdeu em relação a uma qualificação dos personagens e nações participantes quando se pensa uma Copa do Mundo.
Essa Copa teve também essa novidade de ter mais seleções, né? 48 seleções. É uma coisa que muita gente estava meio cético, mas no fim acabou apresentando para a gente times que a gente não conhecia e que a gente acabou se apaixonando, né? Cabo Verde, acho que foi o maior exemplo. Nesse aspecto, acha que foi um acerto da FIFA? Como que você analisa?
Olha, a decisão, obviamente, né, ela vai gerar maior visibilidade para países que por vezes não são classificáveis, né, nas edições anteriores. Então você tem um número maior de possibilidades de enquadramento de seleções desconhecidas. Foi o que aconteceu. Ao mesmo tempo, né, quando a gente observa os comentários que foram feitos anterior ao início do evento, muito preconceito, né, em relação à presença dessas equipes, né, o que já faz ali a gente questionar o que de fato tem como intenção quando você aumenta a quantidade. E aí fica muito claro que aumentar a quantidade, aumentar uma semana de evento, né, então de 30 a gente foi para 40, pouco mais de 40 dias de evento Copa do Mundo. Você nota que o intuito não é geopolítico, mas é um intuito econômico exclusivamente, né? O que tem aí é a graça do futebol, né? Que de alguma forma consegue dar a volta por cima dentro desse contexto, né? Das intenções econômicas, exclusivamente econômicas, e o futebol se projetar dentro de campo e fazer, né? De algumas dessas equipes experiências históricas e inesquecíveis, que é o caso de Cabo Verde, né? Então, a trajetória de Cabo Verde dentro do evento Copa do Mundo vai se tornar o que tem que ser, né? Uma trajetória inesquecível dentro do torneio, independente do ganhador e vencedor. Então, de alguma forma, como a gente diz, Cabo Verde venceu, né? Ele é uma espécie de um vencedor dentro desse torneio.
Outra coisa que a gente viu bastante nessa Copa, né, foi a questão das nacionalidades. Então, além de a gente ter muitos jogadores de origem africana, por exemplo, jogando em times, em seleções francesas, europeias, por exemplo, a França, né, tem muitos jogadores de origem, né, seus pais, por exemplo, vieram, né, de países africanos. A gente viu também um fenômeno inverso. Então, por exemplo, o filho do Zidane, que nasceu na França, estava jogando pela Argélia. Até estavam falando que era a Copa dos Filhos da Diáspora. Foi bastante interessante de ver isso acontecendo, né?
Sim, até aproveito o ensejo para convidar as pessoas para frequentarem o SESC 24 de maio, no centro de São Paulo, onde a gente inaugurou uma exposição onde a gente vai tratar das diásporas em campo, né? Literalmente fazendo um recorte a partir do continente africano e tomando ele como exemplo, e olhando essa profissionalização do futebol, nesse caso masculino, né? E entendendo assim, né? Como que se dá as negociações em torno dessas identidades, seja elas, né, atribuídas ao país, né, que vai acolher essas famílias imigrantes, consequentemente essa criança, adolescente, né, escolhendo a representação desses países, né? Então, acho que o caso da Espanha é mais um caso, né, é único, não é excludente. Então, Yamal, Nico Williams, né, eles são filhos, né, dessa diáspora. E ao mesmo tempo, né, de situações onde essa profissionalização vai depender de um deslocamento desse jogador, tendo que sair do seu país de origem para poder se profissionalizar no futebol e indo, né, para os grandes centros esportivos, como a Europa, mas na hora de uma escalação final, né, de um selecionado nacional, de se fazer escolhas, né, de voltar e de estar representando, então, equipes da sua origem, que às vezes tem até poucas chances, né, de chegar a ser campeões, né? Então, isso fica muito nítido dentro desse contexto e de um contexto que não está desconexo, né, com uma realidade, principalmente dessas grandes nações, desses grandes centros, né, econômicos, como a própria Europa, onde a extrema-direita tem aviltado, né, e acendido um debate em relação a uma falsa identificação, né, nacionalista, né, como se houvesse um fenótipo ou um ser nacional ideal contra, né, comunidades imigrantes, comunidades refugiadas, sendo que essas paredes, né, divisórias do que é ser e não ser de uma nação hoje, elas são extremamente contraditórias, né? Então, a composição dessas nações é feita por pessoas que se deslocam, né? Seja de forma obrigatória, de uma necessidade, seja por uma escolha de vida, né? Então, não existe essa pureza, né, defendida por alguns grupos políticos que, inclusive, têm ascendido ao poder. Então, o que parecia antes, né, de, sei lá, 2 décadas atrás, uma experiência ainda esporádica, né, de presença de jogadores que representam esses grupos migratórios. Hoje a gente já tem dados, né, então o CIES é um banco de dados que olha para esses jogadores expatriados, assim que a gente chama, né, que tem que sair e se apresentar profissionalmente em outros países, como quase metade da composição dessas seleções participantes, né? Então a gente está falando de mais de 40% dos jogadores que têm essas origens migratórias ou de refúgio, ou que mesmo tendo uma nacionalidade, né, no seu país, tem um histórico familiar, né, que é extremamente diversificado, pensando os países e continentes de sua representação. Então essa é uma realidade, né? A vida das pessoas, a vida desses continentes, ricos e pobres, eles têm essa composição, né, de um jogador que vai ter que sair para se profissionalizar e volta então para representar a sua nação, ou mesmo estando representando essas grandes nações, como é o caso da Espanha, eles são oriundos de uma vertente completamente diversificada desse mundo global, né?
Mas quando um jogador que é filho ou neto de uma pessoa que saiu do seu país de origem é para ir para a Europa buscando, né, melhores condições de vida, quando essa pessoa decide jogar pelo país dos seus pais, dos seus avós, você encara isso como um posicionamento político? O que que está por trás desse ato?
Com certeza, né? Eu acho que é um momento de trazer visibilidade para essas nações, né? Nações de sua origem, nações que você se sente às vezes parte, porque o fato de você se deslocar para um país onde vai te oferecer oportunidades de profissionalização esportiva, né? Que é o caso da grande maioria deles, não necessariamente te oferece uma condição de uma identificação direta, né, com essa nação, né? Então há prejuízos, né, nesses deslocamentos, né? O que a gente vai pensar então da cultura diaspórica, né? Então a diáspora ela é uma violência, né? Quando você é obrigado a sair, mas ao mesmo tempo a cultura diaspórica é como você transforma, né, a sua cultura de origem a partir do local onde você está. E nem sempre, né, essas transformações são tranquilas, né? Então, existe muito preconceito e prejuízo na trajetória esportiva de grande parte desses jogadores, principalmente quando a gente observa na relação deles com seus clubes. A gente tem algumas exceções, como Salah, né, representando o Egito e de alguma forma trazendo a cultura muçulmânica dentro de um contexto inglês e transformando, né, a cultura torcedora desse país a partir da sua trajetória de sucesso dentro do contexto do clube que ele representa. No entanto, né, a gente observa a quantidade de racismo, de xenofobia que é atribuída a esses jogadores, né, com relações migrantes, quando esse time não vai bem, quando ele é responsável por um pênalti que não deu certo. Então, ali, né, é colocado toda uma frustração em relação a essas bases nacionalistas, fascistas que estão em ascensão, principalmente na Europa, né? Então, é um pêndulo, né, que é muito curioso de ser observado, principalmente nesses contextos, seja dos grandes clubes e principalmente nos eventos de 4 em 4 anos de Copa do Mundo.
Nossa, eu lembro dos jogos da França, né, que dava uma sensação até meio ruim, porque você via em campo, né, maioria de jogadores negros de origem africana e na arquibancada a torcida toda branca. Que é algo também que acontece com a própria seleção brasileira, né? A torcida brasileira que vai para a Copa do Mundo é assim majoritariamente branca, né? Então também escancara as desigualdades, né, de cada país.
Sim, as desigualdades de classe e as desigualdades de raça, né? Então a gente estava falando de raça até agora, acho que isso fica muito latente de quem está consumindo esses grandes eventos, né? A partir dos ingressos, da arquibancada. No Brasil, obviamente, né, o que foi conferido como valor de ingresso nessa edição dos Estados Unidos fica completamente fora, assim, né, de uma realidade de consumo de massa. E isso também acho que é uma estratégia recente da FIFA, né, de você valorar os ingressos conforme os interesses, né? Então você tem um banco de dados que vai transformar o valor de ingresso numa grande competição, num grande leilão, né, em relação a cada partida, a cada setor que é vendido, né? E isso tem sido praticado, inclusive, em outras instâncias, né? Quando você vai comprar um ingresso, ingresso não, mas um ticket de passagem rodoviária aqui em São Paulo, por exemplo, né? Então, essa tem sido uma estratégia capitalista, assim, observada nos cotidianos, né? Seja ele de um mega evento, mas também no cotidiano da vida do homem comum.
Deixa eu só te perguntar sobre essa questão dos ingressos que eu realmente não sabia. Então, por exemplo, um jogo Escócia versus Haiti vai ter um valor X e um jogo, sei lá, França e Noruega vai ter outro valor, independente de qual de ser no mesmo na mesma etapa do campeonato. É isso?
Exatamente, exatamente. Conforme você tem, né, um número de buscas, assim como acontecem com as passagens de avião, né, você tem um valor que aumenta, e se não há tanta procura, esse valor tende a cair para você então ter uma venda mais generalista assim de todos os ingressos da partida. Então não existe um valor igual dia após dia, né? Então não à toa a gente viu assim valores exorbitantes serem praticados pela primeira vez em relação principalmente à segunda fase, né, onde você tem o afunilamento do torneio. Então essa talvez seja uma das modificações mais profundas em relação à prática, né, econômica do evento Copa do Mundo, que também vai ser praticado na Copa do Mundo de futebol feminino aqui, mesmo que com valores, né, atribuídos de forma diferente, ou seja, né, eles partem de um valor inicial diferente, mas as partidas de maior interesse do público vão tender a serem as mais caras. Ou seja, as partidas do Brasil feminino no ano que vem no Brasil tendem a ser as partidas mais caras.
Poxa, já vai separando aí o dinheirinho, né? Quem quiser ver. Queria falar mais dessa questão comercial capitalista da Copa. Aproveitando que você é historiadora, a competição, a Copa do Mundo, ela já nasceu com esse caráter mercadológico ou foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos? Tem algum momento de virada que dá para destacar?
Quando a gente olha assim, né, um evento centenário, obviamente que a prática dos esportes ela está muito embebida a um circuito de diversão, vamos chamar assim, né, a gente chama assim na história, que é um ambiente, né, onde as pessoas saem, vão gastar dinheiro, seja para comprar uma cerveja, para uma vida mais boêmia, né, frequentar um teatro, e consequentemente os esportes estão envoltos nesse ambiente, né. Com o desenvolvimento, né, dos grandes eventos esportivos, aí a gente coloca também os Jogos Olímpicos, aí você tem de fato já um tensionamento sobre, por exemplo, né, o pagamento dos atletas e o pagamento dos atletas jogadores. E aí é muito curioso pensar que a história de divisão das entidades FIFA e do COIB, do COI, nesse caso, né, o Comitê Olímpico Internacional, eles se dão um pouco sobre uma falta de consenso em relação a isso, né? Então, na década de 30, você já tem um início de uma profissionalização do futebol, não só no Brasil, mas no mundo, enquanto que se espera dos atletas que praticam, né, os esportes que existiam, né, as modalidades que existiam dentro dos Jogos Olímpicos, um certo amadorismo. Amadorismo, nesse momento, se diz de uma relação onde não envolve dinheiro, né? Esses jogadores vão, competir exclusivamente por amor, né, da onde vem essa palavra, o amadorismo, às competições. Então, a trajetória do futebol especificamente, ela já está envolta a um desejo, né, e uma necessidade, inclusive, né, para compor essas equipes de uma certa remuneração. Agora, entre a remuneração, né, e o espectro que o capitalismo propõe, né, principalmente a partir da década de 80, teve uma evolução gigantesca. Então, obviamente que não, um mega evento dessa natureza, realizado entre países, com deslocamento entre equipes, e equipes, a gente não está falando só do time, né? A gente está falando de um conglomerado que envolve os torcedores, mas que envolve também suas equipes técnicas. Ela sempre foi muito onerosa, né, dentro desse evento Copa do Mundo. Então, a necessidade de já encontrar patrocinadores, né, de grandes parcerias, de reformas, né, de legados construtivos, isso vai sendo operado de 4 em 4 anos, desde a década de 30. Mas especialmente assim, né, com a gestão do brasileiro, né, João Avelange, a partir da década de 70, ou seja, né, um brasileiro que vai assumir a presidência da FIFA, aí a gente tem assim uma mudança muito drástica assim do que se espera do futebol mundial. E o evento começa a ganhar uma natureza, né, de valores exorbitantes, mas nada, né, ele é um divisor de águas, mas nada comparado ao que está acontecendo agora, né? Então, essa é um pouco a diferença, né, entre os outros eventos esportivos e, obviamente, né, que o próprio os Jogos Olímpicos não conseguiram segurar os seus atletas sem receber, não seria nem possível, né, na logística, né, no tensionamento que exige, né, ser o topo da pirâmide, ser o melhor do mundo nos dias de hoje. Mas definitivamente, né, se a Copa do Catar, ela já foi uma Copa muito estranha, né, de um país sem nenhuma tradição de receber o evento, né, dentro de ambientes onde operava-se com muito dinheiro, ou seja, né, a sede era uma sede que oferecia condições, né, para tornar esse evento ainda maior na construção dos seus estádios, né, no que seria oferecido ali para o público participante. A edição desse ano ela vai transformar isso já num aspecto de passado, né? Então, os lucros esperados para esse ano eles são de ordem, acho que de 4 ou 5 vezes mais do que aconteceu no Catar, e a gente está falando do Catar de 4 anos atrás, né? Então, é uma relação extremamente violenta em relação, né, a quem fica de fora dessa experiência e do que se coloca para os países, né, que são, de alguma forma, responsáveis por acolher esses eventos nas próximas edições. Não à toa nenhum país quer receber de forma isolada, Copas do Mundo. E aí a gente já teve essa experiência, né, de envolver 3 nações sediantes e que vai aumentar ainda mais, né, se eu não me engano são 5 na próxima edição, inclusive entre continentes diferentes, né? Então, a ideia é que a pessoa que acesse os estádios nas próximas edições sejam pessoas que de fato tenham muito recurso, seja um capital direto para comprar esses ingressos, ou sejam de fato artistas, né, que venham trazer ali um capital simbólico de presença dentro desse evento, e é o que ficou muito claro na edição desse ano.
Ainda falando dessa questão mercadológica, eu nasci nos anos 80, então para mim Copa sempre teve muito ligada, né, essa questão do marketing, Nike, McDonald's, enfim. Mas nessa Copa eu fiquei muito chocada com a questão das bets. Não só bets, mas também é um tipo que ainda não existe no Brasil, que são os prediction markets, mercados preditivos. Tinha muita propaganda da Kalshi nos estádios. Você também ficou um pouco chocada com isso?
Olha, por sorte, né, isso acho que não ficou um item para observadores e pesquisadores, né? Eu acho que a nação brasileira, que tem uma relação profícua, assim, né, de consumo em relação aos eventos de futebol, eu acho que isso não passou desapercebido, né? Não à toa, acho que foi um tema de muito debate, seja nas redes sociais, mas também no âmbito do próprio governo brasileiro, né? Na necessidade de regulação, né, dessa propaganda, pensando que o consumo em relação à Copa do Mundo, a esse produto Copa do Mundo, ele se dá de forma livre, né? Então a gente está falando de crianças, a gente está falando de pessoas suscetíveis, né, a apostas, sem nenhum tipo de aviso prévio, né? Então acho que foi uma relação muito violenta, né, o que impactou todas as pessoas, né, independente dos canais, seja na internet, seja na televisão, e diretamente no próprio evento, né, como você mesma colocou. Então eu acho que nada vai seguir do jeito que seguiu. Eu acho que essas provocações, inclusive, já possibilitaram mudanças no meio da competição em relação à participação, por exemplo, dos comentaristas, né, dos jornalistas ali promovendo essas apostas, e de uma necessidade urgente de regulação que também já aconteceu, né? Assim como acontece com a bebida, com o cigarro, você tem agora 3 fraseamentos que são obrigatórios dentro dessa promoção desse tipo de patrocinador de apostas. No entanto, quando a gente imagina, né, que a gente já chegou no fundo do poço desse envenenamento, ou seja, né, de um futebol que não se reconhece mais sem a presença das bets, a gente sempre tem notícias que vão sendo ainda mais desqualificatórias, né, dessa relação do capital com o esporte, né? Então, recentemente a gente teve o caso do clube do Corinthians, que vai estampar na sua camisa, né, um site de prostituição, e enfim, vai encontrar as justificativas mais exacerbadas assim para justificar isso, né? Então, pensar que são as crianças, né, que se relacionam desde da sua infância, né, com essa experiência esportiva, né, com esses torneios, eu acho que isso coloca um alerta vermelho, assim, ou um alerta de todas as cores para entender o que que está acontecendo, né, em relação à promoção e à grandeza, né, especulativa econômica que se tornou esses grandes eventos.
É, se antes a criança assistindo nos anos 90, né, ela acabava relacionando a Copa, uma casquinha ou um tênis da marca X, agora está relacionando com aposta, né? É complicado.
Aposta e prostituição, é só isso.
Pois é. Queria dar nome aos bois, inclusive, foi a Cazé TV, né, que estava dando dicas, entre aspas, de apostas. O Brasil de fato fez um levantamento, 61% dessas dicas as pessoas que seguiram perderam. Foram 61% eram dicas que levaram as pessoas a perderem. E aí foi acionada a justiça e a justiça mandou parar, né, de fazer esse tipo de propaganda, considerada uma propaganda abusiva, né? E eu queria te perguntar justamente sobre a Cazé TV, que a princípio parecia, nossa, uma descentralização, né, no YouTube, mas foi uma transmissão bastante problemática, né? O que você achou, assim?
Eu acho que se tinha algum aspecto de uma certa liberdade, libertinagem até em relação a promover, né, a narração e comentários do futebol, acho que isso já se caiu por terra, né? Então, ela já é longe de ser uma empresa independente, né? Acho que o Cazé já provou isso, né? Que é todo recurso ali, né? E não é pouca coisa, né? Não é mais uma estrutura amadora, né, que vai conceber essa liberdade, muito contrário, né? Uma liberdade que já foi especulada, tem um valor de mercado e já foi vendida. A gente observa isso para, inclusive, dar conta, né, de fazer uma cobertura integral de Copa do Mundo, coisa que aconteceu de forma inédita aqui no Brasil, né? A Globo sempre operou com a compra de todas as partidas, né? E aí o evento não só cresceu, e a Globo, inclusive, ficou com metade da aquisição de jogos nessa ocasião. A gente também teve a presença do SBT. E é isso, né? Acho que ficou só uma estética, né, diferente em relação a trazer ali informações sobre as partidas, sobre as matérias feitas durante as partidas. Mas, enfim, né, esse comprometimento com a liberdade ele já foi vendido há muito tempo, né? Então, eu chamo sim o aspecto sobre esse descomprometimento, né, de pensar quem é o público que está do outro lado. E também faço um chamado de observação que isso não passou desapercebido das outras emissoras, né? Então, a Globo também tinha pelo menos acho que duas marcas, sendo que uma é dela, né, uma marca de bet, que aparecia de forma intensa, assim, né, nessas propagandas, obviamente sem essa mediação dos comentaristas em relação às apostas. E também faço essa observação em torno de outros ambientes, né, como o próprio ambiente da cidade, né. Então, hoje em São Paulo, se você pega um ônibus público, né, as cadeiras desses ônibus, se você notar, tá com uma divulgação de bets que estão diretamente vinculadas a um patrocínio com a prefeitura de São Paulo. Quando você desce, né, dentro de um terminal de ônibus, você vai ter painéis, né, de divulgação de bet também que foram autorizados e em parceria com a prefeitura de São Paulo. Então não são só, né, o âmbito privado que está envenenado, mas também o âmbito público. Então enquanto a gente já está discutindo, né, que não existe nos campeonatos nacionais principalmente, né, o futebol sem a presença de bet, eu acho que logo menos a gente vai ter uma prefeitura, né, ou uma ordem pública, né, de pensar os seus patrocínios ou suas relações, né, de recurso financeiro que vai dizer o mesmo, né? Ou seja, a gente tem uma atenção que deve ser mediada em qualquer aspecto da nossa sociedade, inclusive do âmbito público.
Queria comentar um outro aspecto, que aconteceu principalmente na Cazé TV, mas a ideia não é falar especificamente disso. Explicando melhor. Assistindo jogos da Argentina na Cazé TV, parecia que existia só um jogador em campo, Lionel Messi, e as outras pessoas estavam lá apenas ajudando. Isso reflete alguma mudança na maneira como a gente encara o futebol? Deixou de ser encarado como um esporte de equipe, passou a ser um veículo de grandes estrelas. O que isso revela sobre o momento atual do futebol?
Ainda por essa análise da ordem econômica, é lembrar que cada um desses jogadores também são grandes marcas, né? Então, não à toa ali, a gente não sabe os pormenores, né, em relação às contratações, aos vínculos, inclusive de patrocínio, de necessidade de falar ou não falar de alguém, né? Então, aqui é um pouco mais de teoria conspiratória. Mas eu acho que também esse evento especificamente, né, de 2026, ele vai ser um evento de despedida de grandes personagens, né, que se tornaram então essas grandes marcas ou representantes também de grandes marcas. E isso de alguma forma foi super valorizado em relação às projeções dos comentários, né, e colocação aí desses narradores e comentaristas. A coletividade, por vezes, né, fica muito diminuída, né, mesmo sendo um esporte de natureza coletiva, né. Então, quando a gente olha até para o caso da Espanha, né, o quanto se nominava, né, jogadores de muita qualidade técnica que também são presentes, né, em outros clubes internacionais, mas como a figura do Yamal ela é super valorizada e projetada em detrimento da coletividade, que foi a técnica colocada em campo, né? Então, isso é uma observação a ser feita, inclusive de quem são os profissionais que estão então compondo, né, essa comunicação esportiva nessas ocasiões, né? Então, existe uma formação, existe um cuidado, existe um estudo, existe pesquisa ali sendo travada, né? Então, de algumas pessoas, sim, isso fica muito claro, inclusive das pessoas mulheres que são participantes da Cazé TV. Acho que tanto a Amanda como a Ju Cabral, tipo, para mim foram protagonistas, né, a despeito de todos esses problemas que a gente teve com os patrocinadores de Bet, na quantidade de qualidade que elas são obrigadas a colocar publicamente, principalmente por serem mulheres, e o erro delas ter um peso muito maior do que um erro masculino, ao mesmo tempo que, né, o restante do time, né, de forma majoritária masculina e branca, pode falar o que quiser, inclusive, né, de um profissionalismo que deveria tendencionar ali as duas equipes de maneira igualitária, isso não ser projetado nessas ocasiões. Então, esse é um exercício, inclusive, de consumir esse tipo de, não vou nem falar de jornalismo, mas de comunicação esportiva, né?
A seleção brasileira, hein? Eu estava vendo uma análise do Breno Altman, do canal Opera Mundi. Ele estava falando um pouquinho sobre a Copa e ele aponta que o início da decadência da seleção brasileira começou quando os times europeus mudaram lá uma regra deles, eles começaram a poder contratar pessoas de fora. Então, contrataram muitos sul-americanos para jogar na Europa e isso teria, enfim, enfraquecido o futebol brasileiro. Você concorda com essa visão? O que que você acha?
Olha, eu não sou capaz, assim, né, de colocar esse marcador, assim, como um lugar de definir quando a seleção deixou, de não deixou, né, de ser esse lugar de encantamento. Mas eu acho que a gente tem alguns pontos históricos que são muito claros para a gente, né? Um deles vai ser o 7-1, sem sombra de dúvidas, né? Em 2014, sediando a Copa do Mundo aqui pela primeira vez. Pela primeira vez não, né? Pela segunda vez. E ali tendo um evento trágico, né, que vai colocar em xeque, né, essa identificação nossa com essa seleção masculina. E aí a gente ainda está falando dessa geração, né, de uma geração que talvez tenha outros propósitos, né, dentro dessa projeção que ela faz, esses personagens vão fazer através do futebol. Então, se antes, né, vestir a camisa amarela por si só já era um orgulho, né, hoje, dentro do desejo e dos objetivos desses jogadores, existem outros projetos de vida, né? Então, se tornar uma celebridade, ganhar muito dinheiro e, de alguma forma, fica em segundo plano, né, a representação nacional. E aí o esforço que é colocado nisso, né, o empenho que é colocado nisso. Então, para mim, né, a gente perdeu o encantamento a partir desse evento e eu acho que a gente finaliza, talvez, com a edição de 2026, né, o encerramento dessa geração e talvez abrindo uma porta inaugural do que há de possibilidade do que queremos ser, né? Acho que as escolas estão aí, seja numa análise mais técnica, né, de que tipo de futebol a gente está formando no Brasil, se é um futebol exclusivamente de exportação, que aí vai em conexão com o que você me traz, né, de um futebol que não é pensado para ser uma técnica, né, de um futebol arte, de que era a maneira como o Brasil era reconhecido internacionalmente, né, que tem um aspecto também de uma cidade que a gente perdeu, ou seja, então se os meninos aprendiam esse futebol fora das escolinhas, nas ruas, brincando, isso não acontece mais, e de uma escolinha que está criando e formando, né, tecnicamente esses jogadores para exportação. Então, o que que a gente tem a oferecer de novidade? Nada. Então, um grande esvaziamento, né, dessa subjetividade do jogo, da técnica, de identificação, né, de meninos que nem crescem dentro dos clubes nacionais, de muito cedo já são expatriados, né, como a gente conversou anteriormente, para fora. Então, que isso, né, gera uma desconexão nacional. E aí, de uma passagem do tempo também, né? Tem outras escolas, tem outras nações que têm se empenhado de forma contrária, né, ao que o Brasil deixou de fazer, mas de criar, né, uma identidade própria. E acho que a Espanha está aí para provar, a própria Argentina está aí para provar também, né, que a despeito, né, de toda essa evolução comercial, de todos os intuitos que se intenta através da profissionalização desses jogadores mundialmente, existe algo muito próprio, né, que se defende ali como que é colocado de 4 em 4 anos a público para ser avaliado ali, né, que tipo de futebol que vai ser o vencedor, que tipo de futebol que vai ser para além de vencer ou perder, vai ficar eternamente vinculado à sua nação. Né? Então, acho que Cabo Verde, né, é um exemplo disso, né? Não é só ganhar, mas acho que a própria Argentina também, né, ela se atualiza em relação à projeção que ela se faz do seu futebol internacionalmente. Independente do Messi, eu acho que existe ali, né, uma atualização da relação argentina, dos seus torcedores com o seu futebol, enquanto que no Brasil a gente tem um grande esvaziamento.
Apesar do Brasil ainda parar para ver o jogo da seleção na Copa, você acredita que tem aí uma distância, que a torcida brasileira não se identifica tanto mais com a seleção brasileira?
Bom, a gente já fica ali com receios, né? Já não é uma garantia, né? Se você vai passar de Marrocos, se você vai passar do Japão, né? Então isso fica muito nítido. A parte boa, né, é que a gente ainda para assistir os jogos, porque não tem como, né? Acho que é o futebol em si, né? A gente não está falando só da seleção. Ele atravessa, né, a vida das nossas gerações, talvez não mais da mesma maneira. Então as gerações mais novas tem se desconectado, né, com essa relação boleira em relação a se colocar como representante desse selecionado canarinho. No entanto, a gente também tem a equipe feminina, né, que vem como um modal que tem se tornado cada vez mais normal, né, você poder torcer para essa seleção também, né, consumir esse futebol de mulheres também. E com o atributo de uma talvez reconciliação, né, da população brasileira com o aspecto de um futebol aguerrido, né, definitivamente aguerrido, que não é no discurso, é no jogo, né, isso tem que ser feito dentro das quatro linhas, e isso tem sido feito, né, então por isso que eu, né, menciono assim, né, a edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino do ano que vem, que vai ser realizada no Brasil, como um grande divisor de águas, que tem atributos outros, né, e simbólicos e subjetivos que vão muito além dessa estrutura de mercado, né, de uma população que pode, de fato, né, se reorganizar nas suas identificações, inclusive com o time de mulheres, inclusive com atributos de um legado que é muito social e não mais construtivo. Então, vamos ver. A história tem essa característica, né, de você promover negociações a partir de todos esses signos, né, que envolvem, inclusive, os esportes.
A seleção feminina, tomara que a gente volte a ter uma seleção formada por jogadoras e não por influencers, né? Vamos torcer para que seja assim no ano que vem. Aira, super obrigada pelo papo. Ficaria mais um tempão aqui conversando, mas infelizmente nosso tempo acabou. E aí a gente fica na expectativa, né, de uma Copa melhor em 2027 com as meninas do Brasil.
Com certeza será, já é.
Isso aí. Assim a gente encerra o BDF Entrevista de hoje. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau.